no próximo mês de dezembro, vai estar acontecendo em Paris a 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas. E o Brasil ainda, o governo brasileiro ainda não indicou, portanto, as suas bases que levará para esta reunião. Contudo, o Observatório do Clima está aí apresentando proposta de metas justamente para o Brasil durante essa conferência, para, né, caso o Brasil concorde, então, apresentar esta proposta junto à Conferência do Clima em Paris. Eu converso sobre este assunto com o secretário executivo do Observatório do Clima, o professor Carlos Rittel. Bom, para a gente chegar justamente na proposta do Observatório do Clima, conta para nós qual a importância para o planeta dessa conferência em Paris, que está sendo já aguardada para o mês de dezembro, professor Carlos.
Está em negociação um novo acordo global de mudanças climáticas, que deverá trazer compromissos para todos os países para fazer frente a esse nível de emergência que a gente vive a respeito das alterações climáticas já observadas e aquilo que se projeta à frente em função de um aumento de temperatura que vem continuando a acontecer. Se a gente não fizer nada, tudo que a gente tem visto de desastres naturais, eventos climáticos extremos, muitas secas, enchentes, crises como a crise hídrica do sudeste do Brasil, a seca que atinge o Nordeste há muitos anos, uma das mais fortes da história, a enchente que afeta centenas de milhares de pessoas no norte do Brasil, isso pode ser apenas uma amostra do que o futuro poderia nos trazer. Então, essa conferência ela tem um grau de importância muito grande porque novos compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global serão definidos para todos os países. E agora não mais como acordos anteriores, como o protocolo de Kyoto, compromissos apenas para países desenvolvidos. Países em desenvolvimento, como o Brasil, também deverão colocar compromissos na mesa. Então, a Conferência de Paris ela é crítica para colocar a gente num trilho de maior segurança climática para evitar problemas muito maiores do que aqueles que nós já enfrentamos.
E qual seria, então, a base da proposta do Observatório do Clima, quer dizer, que será apresentada ou que está sendo apresentada para o governo brasileiro, professor Carlos?
Então, nós já encaminhamos, antes de lançar, de anunciar ao público na sexta-feira, nós encaminhamos ao governo, ao Ministério de Meio Ambiente e ao Ministério de Relações Exteriores, solicitando, inclusive, uma audiência com a ministra Isabela, com o embaixador José Marcondes Carvalho, que são as pessoas que vão liderar o Brasil na Conferência de Clima ao final do ano. O que o Observatório do Clima propõe é, a partir de uma análise que nós fizemos frente à emergência climática, qual que é a parcela de responsabilidade do Brasil, um limite para as emissões brasileiras. Hoje, nós emitimos algo em torno de 1,5 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa. A gente propôs ao governo que essas emissões elas sejam reduzidas para 1 bilhão de toneladas, que ainda é muito, mas é para 1 bilhão de toneladas em 2030, até 2030. E que a gente chegue já em 2020 numa trajetória de redução de emissões, e não com as emissões crescentes lá para 2023, 2024, que elas começariam a cair. Que a gente chegue em 2020 já com as nossas emissões sendo reduzidas para chegar em 2030 dentro desse limite. E a gente demonstrou, junto com essa proposta, que é o que nós consideramos que é o que cabe ao Brasil, que é possível fazê-lo, que é a partir de redução de emissões em diferentes setores. Então, nós apresentamos, além da proposta do que nós consideramos um compromisso apropriado para o Brasil, o caminho para chegar lá, demonstrando que a gente não está falando sobre metas impossíveis, a gente está falando sobre um esforço necessário, mas que não é um sacrifício, é um investimento para uma nossa economia se tornar mais competitiva e de baixo carbono.
E qual seria este caminho demonstrado para o Brasil, então, fazer essa redução, professor Carlos?
Hoje, apesar de redução de emissões de desmatamento na Amazônia, em especial, a gente ainda destrói muitas florestas. Nesse exato momento, nesses últimos meses, houve um aumento, e será registrado esse ano, na taxa anual, um aumento da taxa de desmatamento na Amazônia. E, então, a gente ainda tem um espaço para reduzir emissões. O que a gente propõe é que o Brasil elimine o desmatamento, destruição desnecessária de florestas de vegetação nativa entre agora e 2030. Além disso, nós consideramos que o Brasil tem um espaço enorme para investir em agricultura mais eficiente, a chamada agricultura de baixo carbono. O Brasil tem um plano interessante mas agora no último plano safra, um plano de agricultura de baixo carbono, no plano safra ele representa algo em torno de 2% de total de investimentos para a agricultura. A gente pode expandir esse grau de investimentos para toda a agricultura e pecuária no Brasil com ganhos de produtividade, ou seja, a gente reduz emissões e o produtor ainda ganha com isso. E, além disso, a gente pode reverter a tendência atual de aumento de investimentos nas fontes de combustível fóssil na nossa matriz de energia e investir mais em fontes renováveis, sejam nos biocombustíveis, como etanol, como fontes como energia solar, energia eólica, energia da biomassa, fontes que são fontes limpas, que causam poucos impactos e que o Brasil tem muito potencial. O Brasil é muito rico nesse potencial e explora muito menos do que deveria.
Claro que a proposta de redução, portanto, aí dos gases de efeito estufa, né, a redução é importante até mesmo para tirar o Brasil, né, já que ele está entre os 10 maiores emissores do CO2 do planeta. Aí eu pergunto ao senhor, essas ações de alguma forma terão custos? Ou o governo de alguma forma teria que buscar ajuda para poder vencer a esses custos? Ou ele tem que abrir o próprio cofre, né, para cumprir essa obrigação, professor Carlos?
Então, Walter, nós consideramos que é melhor falar de investimento ao invés de custos.
Pois não.
Investimento, transição de investimento dos investimentos atuais, fazer melhores escolhas de onde nós colocamos os nossos recursos, para onde direcionamos nossas políticas. Por isso que nós chamamos de esforço e não de sacrifício. Existe um esforço, é necessário promover a transição. Por exemplo, na questão de agricultura, existe uma necessidade muito grande de haver a assistência técnica e extensão rural para os produtores assimilarem as técnicas de agricultura e pecuária de baixo carbono. Mas esse é um investimento que, no médio e longo prazo, eles trarão benefícios para o clima e para a economia. Na parte de energias renováveis, da mesma forma. O Brasil tem um potencial enorme em fontes que são pouco exploradas. E podemos explorar muito mais, como energia solar, em especial, que a gente está começando a caminhar nessa fonte, e energia eólica, por exemplo. E na questão de desmatamento, a gente considera que assim, só há ganho se a gente reduzir desmatamento. O Brasil, a situação de crise hídrica do Sudeste, por exemplo, tem um componente de desmatamento que é muito forte. E essa crise hídrica não afeta só as pessoas, afeta a economia, porque a agricultura depende muito de água, as indústrias também dependem, muitas delas dependem desse recurso natural. Investir na redução de emissões vai fazer com que o Brasil esteja mais preparado para enfrentar o aumento de temperatura que ainda vai se observar, vai nos deixar mais resilientes, mais adaptados a um momento em que o clima ainda tende a ser mais hostil. Ou seja, reduzir desmatamento significa ter água à disposição de todos os brasileiros em momentos de crise.
Tá. O Brasil, professor Carlos, já se manifestou, o governo brasileiro já se manifestou em relação a essa proposta de meta que o Observatório do Clima ofereceu?
Ainda não deu resposta, mas anteriormente ao anúncio público da nossa proposta, nós entramos em contato, encontrei na semana passada o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o Dr. Carlos Klink, e ele recebeu com bons olhos a iniciativa do Observatório de trazer uma proposta e disse que iríamos conversar. Agora a gente aguarda a oportunidade para essa conversa.
E já está liberada essa proposta para o público interessado em conhecer, professor Carlos?
Sim, nós temos o nosso sítio na internet, nosso site, tem à disposição de todos, tanto o documento que tem a estrutura do que é aquele documento formal, que seria um documento formal para convenção de clima, com detalhamento das ações, das propostas e dos limites para as emissões brasileiras. Então, um documento, como se fosse um documento de governo para a convenção de clima, ele está à disposição, e também um documento que traça o mapa do caminho de como chegar lá, com essas ações sugeridas de cada setor, também se encontra à disposição de todos. www.observatoriodoclima.eco.br.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, professor.
Até uma próxima, muito obrigado também, um abraço.
Tá aí, nós conversamos com Carlos Rittel, que é o secretário executivo do Observatório do Clima.